microfone, então, mas eu vou.
Que isso? Que isso?
Toda semana inovando no gritinho.
Sem retorno não ficou legal.
Agora, coisa maravilhosa, Cartinho.
Eu tô, inclusive, agora eu botei pra mim que cada semana eu vou fazer um diferente.
Um diferente?
É um diferente.
Mas assim, vai ser...
Vai ser a primeira atração do programa. As pessoas vão ficar desesperadas semanalmente pra escutar o meu gritinho.
Você sabe que isso é uma grande responsabilidade.
É claro.
Tipo, você vai ter que realmente inovar. Porque antes só fazer um... E depois faz... É a mesma coisa. Só mudou a vogal.
Como eu gostei dessa interpretação. Gostei.
Você vai ter que inventar aí, porque são só 5 vogais.
É, mas dá-se um jeito.
Você sabe falar finlandês?
Finlandês?
Não. Onde que tem aqueles festivais malucos lá que o senhor frequenta?
Eu sei falar finlandês. Kimi Raikkonen.
Ah, Renan, você podia ter ficado quietinho, né?
Mika Raikkonen.
Então, Cadinho, como estávamos conversando...
Eu não sei falar finlandês, mas tenho que aprender, porque a Finlândia é o primeiro país do mundo a ter um Big Mac vegano.
Eu achei que você ia falar que é o primeiro país do mundo aí pra Copa do Mundo, eu já ia falar, calma, cara. Porque foi classificado hoje, né?
Big Mac ou qualquer coisa?
Finlândia. Qual é o país que tem o Festival Maluco?
Tem o Festival Maluco, chama Alemanha.
Não, mano.
Claro. Walking Open Air.
Não, é aquele que é melhor que a Comic Con.
Walking Open Air.
Não, é
claro
uma Islândia,
é.
Finlândia.
Não, nada de Islândia.
Finlândia.
Não, é na Alemanha, numa cidadezinha no norte da Alemanha. Uma cidadezinha rural no
e
norte
qual o nome
da
daquela cidadezinha?
Wacken. Wacken Open Air é o nome do festival.
Não deve ser Wacken.
É com W. Wacken. Os alemães
é tipo
falam Wacken.
Volkswagen. Volkswagen.
Volkswagen. Wacken.
Então, Hacken.
Deve ser alguma coisa assim. Alemã. Alemã é uma língua ríspida, né? Parece que você tá sempre brigando com
eu
você,
Eu sempre
né?
achei que quando o J.R.R. Tolkien chamava a língua dos orcs de língua suja, era o alemão pra mim. Eu pensava que era essa a inspiração
sim,
dele.
Sim.
Porque é uma língua suja.
É uma língua suja.
Mas enfim, e lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop e região. Em regiandojudão.com.br, como toda segunda-feira, 19 horas. Agora são 19h06, porque a gente fica enrolando, a gente fica gritando.
É, pois é.
Né? Mas a gente começa às 19 horas.
O nosso cold open não faz o menor sentido. Né?
Exatamente. Ao vivaço, direto do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, and no facebook.com/judão.com.br, and no central3.com.br. Eu sou o Borbs, estou aqui com o Thiago Cadinho. Qual a playlist hoje, Cadinho?
A playlist tem muito a ver com o assunto que a gente vai tratar hoje, inclusive, porque o hard rock e o heavy metal são estilos musicais que sempre foram bastante herméticos para a participação das mulheres, né?
Tá.
As pessoas diziam, mulher não sabe fazer heavy metal, então essa playlist inteira é para provar justamente o contrário.
Então são mulheres tocando
metal e hard
pesado.
Rock. Isso.
Mas são bandas de mulheres, mulheres sozinhas?
Bandas de mulheres, tipo... mulheres no vocal, mas essencialmente as mulheres como protagonistas.
Entendi.
Porque acho que tem muito a ver com o nosso assunto de hoje.
Muito bem. Renan Martins Ruverson.
Olá.
Como vai?
Tudo bem.
Tudo bem?
Bem.
Posição de Max Verstappen na corrida.
Segundo.
E Max Verstappen no campeonato.
Ele está, se não me engano, em quinto ou sexto. Não, de cabeça
não,
você não
tem que saber qual que é.
Peraí, eu posso
consultar. Você está com essa porrinha aí pra querer me quebrar?
Eu tô postando.
Se você quer me quebrar, você não vai conseguir.
Estou postando.
E qual que é daquele jovem que pagou pra entrar? Qual o nome dele?
Lance Stroll.
Como?
Lance Stroll.
Não, o Boris falou no outro programa, é tudo junto.
Não é Comic Con.
Sim, mas...
Comic Con, então é Lance Stroll.
Lance Stroll.
Muito bem. Posição dele no campeonato?
12º.
Posição dele na corrida?
14º, se não
me engano. Posição da Force India no campeonato de construtores?
4ª colocada.
Muito bem. Por que tá de rosa? Outubro rosa? Ou
não,
é assim
é, desde inteiro? A segunda corrida do ano, eles fecharam patrocínio com uma empresa de águas, de... Não faz sentido. Ele é rosa pra chamar atenção por algum motivo no marketing da empresa, mas... É uma empresa sobre reciclagem de água, cuidados com a água, uma coisa assim.
Funciona bastante.
É, funciona.
Agora nós estamos aqui falando sobre isso. E a Force India virou as Panteras cor-de-rosas, não faz sentido nenhum.
Como assim?
É hashtag Pink Panthers.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E temos sempre ele aqui, o aniversariante, não da semana, que chega aí aos 33 anos, Leandro Amin. Como o senhor,
Leandro Amin?
É um prazer, hein?
É um prazer, sim.
Estar com vocês, no caso. Fazer aniversário não é a coisa mais incrível.
Você gosta de fazer aniversário, André?
Não, você acredita que não?
Depois a gente perde a graça, né?
Não, não perde.
Puta, a gente gosta, né?
Adoro fazer aniversário.
Eu não vejo tanto, tanta razão.
Quando você para de ganhar presente das pessoas, perde a graça.
Ah, vocês são as pessoas que não ganham presente, né? Eu ganho presente das pessoas, né? Porque eu sou uma pessoa querida, né? Então é isso. Por isso que eu gosto do meu aniversário.
Então tá.
Essa semana começa a BGS. Certo? Eu queria que o Eduardo me explicasse o que é a BGS, que é Brasil Game Show, queria que ele explicasse.
Ele tá muito folgado, ele tá muito folgado.
Tá foda, tá foda. Vou falar pro chefe dele dar
O chefe dele tá muito puto. Muito
bem, eu imagino. É, começa a BGS aqui em São Paulo, que é Brasil Game Show. Eduardo estará lá nos representando no sábado, se eu não me engano. E aí, o que tem a BGS? BGS tem joguinhos, Cardinho.
Tem joguinhos.
Joguinho você joga. Não é que nem RPG que você não joga.
Você joga sozinho ainda, né?
Exato. Se você quiser jogar sozinho, é muito, muito difícil jogar sozinho. Então teremos muitas novidades, teremos a presença do Hideo Kojima, que é o maluco que faz um dos jogos mais chatos do mundo.
Polêmica.
Porque qual é a porra da vantagem de você ter um joguinho sem ficar escondido, parado? Por isso eu gosto do Sonic, bicho.
Corrida.
Gritaria e dedo no cu, velho. Você sai correndo, morre. E é isso. Isso que é o bom do Sonic.
Entendi.
Sonic é o único jogo que presta. É o único jogo bom.
O único jogo possível.
Só o único jogo possível do único console possível. Console. Que é o Mega Drive.
Mega Drive.
Exatamente.
Claro.
Aliás, 25 anos de Mortal Kombat essa semana. ABAC, ABB, um grande código que dava sangue. Chupa Nintendo, porque você não teve sangue
no Mega Drive.
No Mega Drive.
Console.
Console, é que fala console?
Console.
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 É risole, então, não é risole.
Eu não sei.
Eu sempre falei risole.
Eu pedia de qualquer jeito e chegava.
Mas tudo bem. É então tá, BGS tem joguinhos pra você jogar, né? Tem coisas
é claro.
Pra você fazer lá. Você vai lá, pega uma fila desgraçada e joga... 5 minutos.
BGS tem um pouco. Eu nunca fui, mas pelo que eu vejo de relatos e as fotos e tal, tem um pouco uma certa Comic Con de São Paulo. Tem uma mesma vibe. Assim,
não,
é basicamente...
não, porque tem conteúdo.
É, isso que eu
tem conteúdo de verdade.
A Comic Con de São Paulo não tem conteúdo.
Eu acho que nem tem uma lojinha na BGS, na real.
Tem.
Tem lojinha?
Não, tem lojinha, pô. Isso eu sabia.
Mas tem lojinha, não é? Lojinha é o principal.
Não. Tem coisas e lojinhas.
Lojinhas
também.
Tá. Isso é importante.
É importante.
É legal você comprar coisinhas. Mas é lojinhas aleatórias?
Não, tem lojinhas de devices pra você levar um teclado gamer, um headset. Tem lojinhas de tecnologia, tem lojinhas de quadrinhos, de toys, de colecionáveis, enfim, camisetas, roupas. Tem de tudo agora.
Lembra que a gente falou, acho que era Anime Friends, que tinha um negócio tudo pirata.
Anime Friends tem pra caralho. Tinha não, ainda tem.
O Anime Friends não tem mais o Anime Friends, né? Que eles foram vendidos.
Oi?
Foram vendidos.
Mas a marca continua sendo igual, né?
Continua. Não, mas o Anime é?
A Yamato vendeu a marca Anime Friends.
Eu não sabia disso.
É. Ah, mas rapaz, tem umas histórias aí que eu já ouvi, muita história.
É, isso dá outro programa, inclusive.
Mas é que eu não tenho exatamente as informações, mas já vi muita história. Eu não fui jornalista, eu não apurei a verdade dos factos aqui. Mas é o seguinte... BGS tem joguinhos. Joguinhos são legais pra algumas pessoas, mas eu não quero falar nem sobre BGS, nem sobre joguinhos no Geraldo. E quem sou é o seguinte: o assunto desse programinha hoje, e quem se ofender desde já, eu não poderia estar mais cagando pra vocês do que normal. São várias razões o assunto que decidimos aqui.
Justo, várias razões.
Várias razões, porque assim, eu não sou uma pessoa que gosta de joguinho. Como eu disse, eu gosto de Sonic. Joguei um Fifinha na minha vida? Joguei.
Inclusive perdeu pra essa pessoa aqui.
Mas eu ganhei com você do Corinthians, estava com o Barcelona.
Não importa, você pode ter ganhado milhões de vezes, eu ganhei uma.
Importa, porque não tinha Jô no meu Corinthians naquela época. Se fosse, ok, ganhar. Não tinha Jô. Não tinha Rodriguinho.
Você tem foto das suas vitórias?
Tenho.
Não lembro.
Inclusive, tá no meu Instagram, inclusive. Eu vou procurar.
Renan, por que você foi falar isso? Agora você se fudeu, ele vai te mandar um monte de foto agora.
É dele, não tem problema.
Mas enfim, eu não sou essa pessoa dos joguinhos. Primeiro, que eu gosto demais de filmes. Certo? Então eu prefiro gastar o meu tempinho com eles. Até porque tem a ver com o meu trabalho e tudo mais, né? O segundo motivo que eu não gosto de joguinhos é que eu não gosto de ficar morrendo. Me dá um sentimento de frustração muito grande. E eu odeio sentir isso.
Você se sente menos espermatozoide vencedor.
Eu me sinto idiota, pode ser. Podemos dizer isso. Pode ser isso. Não, mas tipo, mesmo o Sonic, que eu tô jogando... Sei lá, quando lançou o Sonic Mania, eu ainda não acabei. Porque, né? Eu sou essa pessoa, que eu morro duas vezes. E aí tem game over. Que raiva, ter que começar tudo do zero.
Mas eu ia perguntar justamente isso. Como que você aguenta jogar Sonic?
Eu jogo uma fase, daqui dois meses eu jogo a outra.
Entendi.
E eu ainda tô numa elec... Não lembro qual que eu tô. Mas enfim, tudo bem. É a que vai, que você vai pra trás. É, sabe?
Sei.
Eu tô nessa fase ainda. Eu tive uma, a da água, eu morri pra caralho.
Eu morri muito na da água.
A da água fica uma semana, mais ou menos. Assim.
Ela é terrível.
E eu vou jogar. Aí eu morro. Em 15 minutos, meu, tipo, eu fico entediadíssimo porque não tenho mais nada pra fazer, porque eu não vou morrer de novo, né? Mas enfim, o terceiro motivo pelo qual eu não gosto tanto assim dos joguinhos é que é legal mesmo jogar com os amigos. Sabe, Cadinho, quando eu chamo você pra jogar RPG?
Sim, sei
e você
muito.
Não vai.
Ah, não, aí não.
Você não sabe quando não, isso acontece?
Não
eu gosto disso.
Acontece, é.
Eu gosto de humilhar o Renan no Fifinha, quando acontece.
Não lembro disso.
Vocês só me convidaram pra jogar joguinhos.
Você não joga, você não sabe nem...
Com quem falou? Quem disse?
Então tá, Cardinho, que jogo você joga? Vamos lá. Fifinha,
hoje eu não jogo mais nenhum.
Ah, então vai tomar no seu cu.
Ué, mas tá, pera lá.
Tudo bem.
Mas eu joguei muitos.
Tudo bem. Tudo bem que essa coisa de jogar... Antes era divertido, né? Você ia pro fim de semana inteiro, você passava na casa dos amigos e tudo mais, jogando.
Ia na locadora.
E tinha essa interação social, que hoje em dia não existe mais tanto, até porque tem um negócio aí do online.
Pois é.
Né? Essa novidade que a internet aí chegou, essa...
Esse negócio aí
talvez tenha chegado...
Talvez a rede mundial de computadores.
Talvez fique. E aí, nessa coisa de online, tudo mais, vem o quarto motivo pra eu odiar joguinhos. É que é um dos ambientes mais tóxicos da cultura nerd, pop, geek...
Como queira chamar, né?
Não dá. Não dá pra jogar, é insuportável. E nem tô falando de quando tipo, eu jogava os Call of Duty e os molequinhos de 6 anos me matavam no microfone. Isso dá uma raiva, mas é um outro tipo de raiva.
É, claro.
É porque eu sou um idiota jogando mesmo. Mas é uma coisa que não dá. E é aí, e é por isso, por esta razão, que hoje a gente trouxe aqui a Fê Pineda. Oi, Fê. Você já falou um pouquinho?
Olá, né? Tudo bem?
Tudo bom, Fê?
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Pra você que tá ouvindo isso a qualquer hora.
Pra você que tá ouvindo a qualquer hora, porque o programa também é on demand. Você baixa aí, ouve no seu device
inclusive,
favorito.
Inclusive, Cadinho, o que significa podcast?
Ah.
Sério, tô perguntando.
Personal on demand.
Viu?
Cast.
Exatamente, olha lá. Bia ou Bia Blanco?
Pode ser Bia. Todo mundo chama de Bia.
Muito bem. Bia Blanco, tudo bom?
Tudo bem, vocês?
Tudo certinho. Seja bem-vinda a esse
programa. Muito obrigada. Agradeço aí o convite.
Bem. E Bruna Penilhas.
Olá.
Olá.
Saudações.
Tudo bem? Tudo certo.
Tô meio fanha porque eu não sei se tô com gripe, tô com tosse, mas tamo aí, né?
Ah, tá de boa. Ainda mais nesse calor. É gostoso ficar assim nessa.
Meu,
nesse
não
tempo,
sei
né?
Que eu tenho. Então se eu tossir aqui, vocês me desculpem.
Ah, tudo bem.
Tá tudo bem.
Tá tudo
um
certo.
Cachorro.
Já aconteceu. Inclusive o cachorro falou o cachorro.
Ele já
participou aqui. A gente convidou elas três. Porque assim, eu odeio. Eu fico muito puto. Eu acho que é uma das coisas mais tóxicas. Né? E eu sou homem, eu sou branco, eu sou heterossexual e etc, etc, etc. Isso me incomoda demais no geral. Toda essa coisa. Você ganha. Uma vez eu lembro que eu ganhei de um cara de. Nem não, eu tava perdendo o no FIFA pra ele, de 9-1. Tava perdendo de 9-1 pro filho da mãe. E não só ele não suficiente feliz em me humilhar no jogo, ele ficava falando tudo que você possa imaginar pra mim no coisinha, assim.
Se humilhou no pessoal e no profissional.
Exatamente. E não é só o famoso trash talk, que até dá uma diversão e não sei o quê. Ele ia muito pesado no negócio ali. E eu fiz questão de não dar o hate kit pra ele não ficar com esse gostinho pra ele. Uhum. Eu fui até o final e pro filho da mãe também ter que aguentar uns 20 minutos, sei lá de quanto é, que dura uma partida. Você vai ficar aí. Eu não jogava mais, mas enfim. Como vocês aguentam?
Complexo. Tem horas que a gente não aguenta.
Vocês acham que a gente aguenta?
Boa.
Mas a gente tem que demonstrar que a gente aguenta. Nem sempre a gente aguenta.
É, exato.
Tem as estratégias. Eu escolho muitas vezes nem aguentar mesmo. Tá. Então eu sou a pessoa que joga online sem fone, com o mic desligado.
Uhum.
E não passo minha ID, minha gamer tag pra ninguém. É.
Já falaremos sobre isso.
Chegaremos nesse assunto.
Eu já passei há anos atrás, me arrependi, agora é extremamente pessoal e é um username que não tem a ver com nada das minhas redes sociais, inclusive.
Uhum.
É, eu também uso isso, só jogo com nomes de gênero neutro ou masculinos, assim, nunca deixo claro que eu sou mulher. E pra jogar conversando é só com amigos meus, quando junto
com
gente.
Aí eu sei.
Se não, não. Sem chance.
Bruno, você falou que nem sempre você aguenta.
Eu acho que é mais fora do ambiente dos jogos. Agora, atualmente, realmente eu jogo com amigos. E em consoles a comunidade não é tão tóxica quanto a de PC. Uhum. Eu sempre joguei mais em consoles, nunca tive um PC aí bonzão pra rodar as coisas. Mas o que é difícil de aguentar justamente é a comunidade que a gente lida. Tá. Aí é outra história.
Comunidade aí.
É. E também lidava. Quando eu liberava minhas contas e jogava chat dos próprios jogos e tal, também era bem chato de aguentar. E eu saía na hora, porque simplesmente eu não sou obrigada a ficar ouvindo os caras dando risada quando escuta que eu sou mulher.
Uhum.
Então.
Pera. Escutava que você era menina e acabou. Isso era isso, acabou.
Era menina. Tipo, isso em
gente,
jogos,
que
tipo,
pariu.
Call of Duty.
E essa é a reação boa ainda. É a reação de boa.
Outra reação é você começar a ser chavecada dentro do rolê. Que isso, por exemplo, Titanfall aconteceu muito isso comigo. Tipo, era todo mundo muito simpático. Mas eu vou te ensinar. Ai, mas você é da onde? Quantos anos você tem?
Eu vou te ensinar. Eu ouvi essa hoje.
Quer
um item,
pela comunidade. Mas isso tudo dentro do chat do jogo, né?
É, dentro do chat do jogo. Foi uma das últimas. Falei, ah, não, realmente não dá. Foi uma das últimas vezes que eu deixei o Mickey.
É, não.
E aí nunca mais. Já faz tempo. Tá?
O negócio é jogar com um amiguinho, né?
É.
Pelo menos em console. Não tem jeito.
É. Mas aí é só isso. Só isso. Essa é a maneira que vocês têm pra lidar, que vocês lidam, assim. Porque todas vocês trabalham, a Fê, pelo menos, trabalhou em algum momento com essa comunidade diretamente.
Uhum.
O caso da Bruna aqui, que até te falou o negócio do ID, não sei o quê, colocou o currículo nos trending topics, e isso é triste e ridículo e engraçado ao mesmo tempo, mais triste do que qualquer outra coisa pela motivação. Mas como é que vocês lidam nessa parte? Tipo, como é que é o não aguentar aí? Se é que existe.
É a vontade de mandar todo mundo ir pra aquele lugar e falar, meu, cala a boca que você tá passando muita vergonha. Essa é a minha vontade, de chegar pras pessoas e falar, meu, para, você só... O que muitas pessoas falam por mim, sabe? Falar, apontar o dedo na cara e realmente baixar no nível deles e falar, cala a boca. Essa é a vontade de não... Quando você não aguenta essa vontade de sair respondendo todo mundo, de dar atenção pra todos esses caras que estão te enchendo o saco, esse é o momento de não aguentar, mas tem que segurar.
E aqui, só pra deixar claro, você falou caras porque é 100%.
Não, teve... Né? Nessa história inteira, teve uma menina que veio defender os caras, que aí eu fiz questão de responder, porque assim... Quando é um cara, você fala, ai, mais um cara escroto, nada novo sob o sol. Quando é uma mulher, mano, nossa, eu fico com
não, mas você chega até a prestar um serviço, vamos educar,
tentar,
né?
Educar.
Vamos mostrar
assim,
alguma coisa.
A gente tenta, mas nesses casos, quando é uma mulher vindo defender os caras, é muito difícil educar essa pessoa, porque, pô... Olha tudo que a gente tá passando agora, com tudo que tá acontecendo, não só nos games, ela não percebeu que o que que rola com as mulheres e ela ainda tá defendendo os caras, é, não tem como educar, não vai ser eu que vou conseguir educar.
É, não, e justamente isso. É, isso é uma coisa que eu sempre falei. Achei, ah, você acha que gamers são machistas? Não, querido, o mundo é machista. Sim. E você só tá pegando um nicho e reforçando um comportamento que já existe na sociedade como um todo e você tá colocando um viés Sim. pequeno.
Tanto que eu não fico com raiva dos
pequeno
joguinhos.
Pequeno que não é pequeno. Tá,
é. Os joguinhos não tem culpa de que eles tenham
com
o problema.
É o fandom sempre.
Mas aí que tá, né? Depois até eu volto porque eu queria falar, né? Os joguinhos não tem culpa, não tem treinar. Mas aí você vê um cara como o criador lá do Minecraft, que tal, que ele faz é legal. O jogo é legal, mas o cara é um imbecil.
Ah, mas são exceções, sabe? Por exemplo, se eu não trabalhasse com jornalismo de games, eu provavelmente não teria sofrido tanta toxicidade assim, porque mais uma vez Sim. eu sou da comunidade de consoles, não é tão forte assim quanto em PC. Então, ter esse contato com toda essa comunidade vem mais por conta do jornalismo. Se fosse só eu lá em casa no meu console, ia só ser muito menos pesado.
E você falou dessa coisa de ser mais um viés menor. Não é muito pior, eu sinto, porque, novamente, a gente tem, pelo menos eu, eles dois, talvez mais a parte de quadrinhos, eu mais o cinema, tem, é ridículo essa toxicidade, enfim. Mas eu sinto mesmo que no joguinho é um negócio, é muito pior. Tem a coisa do Gamergate, o cara da quadra.
Sim.
É porque é marca, né?
Como assim?
Os caras estão defendendo a marca deles, a marca que eles amam e que tem que vencer no mercado.
Tem um estudo tem um fanatismo envolvido aí também de defender plataformas, defender empresas. É, são, as pessoas são fãs de empresas, né? Sim. Isso é muito louco. É, e eu
coisa
acho
que eu não entendo.
É, você não é fã de um artista, você é fã de uma empresa.
É, mas aí a gente vai no Netflix, né?
Não é o Netflix, é a Netflix.
Ah. Você tem a preferência no console.
Eu acho que faz parte do jogo. Do jogo. Perdão, trocadilho, risos. Mas eu acho que tem muito uma coisa assim de. Até, pô, eu fui na exposição Era dos Games que tá aqui em São Paulo agora e tem jogo lá desde os anos 70. Se você tem console desde os anos 70 lá, os primeiros videogames, etc. No começo, o videogame era uma coisa pra família. Era um device pra você ter na sala da sua casa e jogava você, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua prima, sua tia, sua vizinha. Juntava as pessoas em torno daquele objeto pra jogar todo mundo junto e era, meu, um luxo maravilhoso, incrível você ter um equipamento de entretenimento assim em casa. Só que em algum momento, nos anos 90, descobriram que, opa, mas quem tá jogando isso mesmo são os moleques de 12 anos, 13. São os meninos adolescentes. Aí o marketing foi voltando-se pra isso cada vez mais e realmente, os caras foram... Os meninos foram dominando mais aquilo, mas isso nunca deixou de... Nunca, como que eu posso dizer? Apesar do marketing excluir as mulheres nunca deixaram de jogar. Só que a partir do momento que um produto não é feito pra você e você sente que ele não é feito pra você, assim como muitos outros produtos na nossa sociedade também não são feitos pensados em mulheres, assim, inclusive equipamentos de segurança básico, tipo o cinto de segurança do carro, que não é feito pensado nunca pra mulheres.
Nunca tinha pensado nisso na minha vida.
O videogame passou a ser vendido, planejado, pensado para os meninos. O marketing fez isso, né? E, cara, eu acho que tem uma questão de clubinho. Sabe aquela coisa da banda indie? Que assim, ah, eu amo minha banda, é a hora que ela vai tocar no rádio e vão roubar minha banda. Então, assim, como que agora você, menina, você que tem uma vagina, que absurdo você tem uma vagina, você tem um útero, você vai pegar o negócio que eu fiquei aqui a minha infância inteira jogando e você acha que agora você vai jogar? Não. Eu acho que tem um pouco disso e é um ranço que eu considero um pouco infantil, que vai muito na linha também das reações que você vê dessas pessoas. E é bem complicado, porque assim, até, cara, eu tento entender que ao mesmo tempo a gente tem que dialogar com essas pessoas de alguma maneira. Você tem que ignorar às vezes, muitas vezes, mas às vezes você tem que dialogar também. E se eu não entender o que essa pessoa tá querendo, né, falar...
Você consegue entender?
Então não, é muito difícil.
Ótima pergunta.
Em alguns momentos eu acho válido, por exemplo, o que eu vejo muito é que às vezes a discussão, até gaguejei aqui, esse assunto me deixou nervosa. A discussão ela começa de uma maneira que tem um fundamento válido, mas depois ela vai tomando uns caminhos tortuosos, tipo, qual é o sentido da arte? Vai indo para um lado que não tem retorno, assim, e aí perdeu, né? Aí isso já foi. Mas, assim, o próprio Gamergate...
surgiu num momento em que também as pessoas estavam se questionando se influenciadores, jornalistas estavam recebendo jabás, estavam sendo pagos para falar dos jogos. Então, assim,
claro que
isso
não
é uma desculpa, mas assim, eu acho esse questionamento da ética.
Ok.
Super sim, ok. Só que o que aconteceu depois, aí não tem desculpa, não tem argumento, não tem defesa. Aí
eles,
já foi.
Eles começam com esses argumentos pra querer se blindar.
Sim.
A maioria das vezes.
Exato.
E aí depois eles pedem, tipo, eles começam a cravar coisas que eles não têm como provar.
Como essa coisa de violência de gênero nos games é até o tema da minha pesquisa no momento, né?
Obviamente,
a gente vê...
pesquisa, vamos lá, vamos mudar.
Então, eu trabalho produzindo conteúdo pra games, assim, tá. Mas, tipo, eu sou professora universitária e pesquisadora, isso é o que
bem.
Eu faço pra viver.
Bem.
E, no momento, eu tô montando um projeto de doutorado que é em cima da questão da violência de gênero nos videogames. Uhum. E aí eu fui tentar entender isso, o que a academia tá dizendo sobre, sei lá, por que os gamers são assim, por que o mundo é desse jeito. E o que eles entendem é que tem um estudo muito bom de um cara que chama Derek Burrell, que ele faz um mapeamento da masculinidade nos games. E ele fala que os games surgiram no momento em que a masculinidade clássica estava meio em crise. Porque o homem começou a se ver tirado daquele papel de provedor e a tecnologia era uma coisa muito ameaçadora, que ao mesmo tempo eles queriam dominar, e o mundo tinha a coisa do loser, do nerd, né? Que era trabalhado pelo cinema e tudo. E eles começam a ver o videogame como um espaço de masculinidade idílica e escapista. Ele chama de boyhood. Que seria tipo uma broderagem, traduzindo bem toscamente.
Que é muito fácil. É o sentimento do clubinho, né?
Exato. E eles falam que aquele espaço é um espaço em que os gamers se colocam protegidos das pressões da masculinidade do mundo exterior. Ter um emprego, ter uma família, ser bem-sucedido, ser o cara que aparece como o arquétipo da Playboy, assim, sabe?
Ser o macho alfa, né? Macho alfa. Você não tem mais...
Então, qualquer tentativa de trazer questões do mundo exterior pro mundo dos games, tipo, feminismo, diversidade, os caras defendem muito violentamente. E aí é muito legal que isso vai de encontro também com várias outras coisas. Tem uma... compositora e crítica de games que chama Liz Ryerson, que ela escreveu um texto na época do Gamergate, que ela fala que ela sente que os Gamergates tinham um sentimento de que o que estava acontecendo é que eram pessoas que eles não viam como membros do clube estavam decidindo, influenciando culturalmente os games de uma forma que eles não tinham poder para influenciar. E ela fala que essa sensação de não ter poder é uma constante, principalmente nos Estados Unidos, quando você está fora de grandes centros. Então você tem a sensação, ela cresceu no interior dos Estados Unidos, que você não consegue influenciar a cultura em nada. E que você só tem o escapismo da mídia. Então, os games tinham esse aspecto muito de ai, é meu escapismo, é o lugar onde eu domino. A partir do momento que vem fatores culturais que eles acham que são externos a eles, eles começam a reagir com violência. Então, é um sentimento, assim, de tentar defender um espaço territorial mesmo. É exatamente isso, assim. E é muito louco, porque vai dialogar com uma série de coisas.
Não, e eu falei muito do marketing fora essa época aí, mas se a gente for olhar também as personagens femininas dentro dos jogos... aí você só reforça um estereótipo e...
Sim.
Enfim.
E não é uma discussão de hoje, né? Tem muita gente que fala, ah, é uma modinha, porque agora tá na moda criticar personagem de game. Primeiro estudo sobre isso foi publicado em 1991. Então, assim, tipo... Faz muito tempo que a gente tá batendo nessa tecla, sabe?
É, e não é só isso. Tem toda a raiz de vou defender a minha marca, que, por incrível que pareça ou não, são só os homens jogadores que defendem, em sua grande maioria, a marca. Então, é isso que as meninas acabaram de falar, somado a essa raiva e... vontade, desejo de tudo que você faz é em prol da sua marca, da sua empresa, do seu console favorito. Aí soma essa defesa, que aí eles atacam homens também, eles atacam, na verdade eles atiram para todos os lados, mas a proteção de e o questionamento de, mas você é mulher e você sabe jogar? Então soma tudo isso e aí eles tentam.
Isso, a pergunta, eu sei qual é a resposta, mas eu preciso perguntar. Isso literalmente aconteceu? Você é mulher e sabe jogar?
É o que aconteceu comigo assim.
Não, sim, não, mas essa pergunta, isso foi, já disseram isso especificamente, assim?
Tempo todo.
Então, eu sei a resposta, eu sei que sim, mas
então,
eu queria ouvir
sabe
isso.
Sabe por que sim? Porque nunca vi esse questionamento pra nenhum homem do mercado.
Tá.
Nunca vi. Tá. Mas você. Fulano de tal, homem, você realmente jogou isso? Nunca vi, é só pras mulheres. Então, sim, é porque É uma mulher bonita.
É que essa questão do fanatismo é uma camada muito das redes sociais agora, né? De você então, poder ficar subindo
sim.
tag.
Sim,
nas
redes sociais é que é uma ferramenta que eles têm pra poder mostrar esse fanatismo. Mas essa negócio de guerra de consoles, não sei o que lá, sempre existiu. Sempre.
Inclusive, eu tava até dizendo aqui
Nintendo,
que.
Nintendo, Sega,
que é a única. É a única que vale, Sega, obviamente, é a melhor
só que
e que
era
vale.
Uma coisa muito light. Era uma coisa muito light, porque sim. eles simplesmente não tinham as ferramentas pra defender as empresas agora.
É que aí...
A discussão naquela época, como eu até falei aqui também, era o Mortal Kombat tem sangue, o seu não tem.
Era isso aí.
Era um negócio
assim. Um pro outro, né?
Sim. É que eles vão e atacam qualquer um que não goste do que é meu favorito, uhum. Só que quando atacam uma mulher, aí a questão ganha o outro viés, porque...
A gente enxerga isso muito, assim, por exemplo, quando a gente tá falando de quadrinhos. Marvel, DC, aquela história toda. As pessoas são fãs de empresas. É o que a gente falou. Uhum. Mas eu concordo muito com o Borbs, assim, eu vejo o tipo de comentário, e olha que a gente vê comentário bem escroto, na real, uhum. né, quando tá falando dessa galera de quadrinhos e tal, mas quando o assunto é games, caralho, mas o negócio ganha uma proporção
muito maior.
Que é absurda, cara, assim, as pessoas, elas... É. Eu lembro quando a gente escreveu aquele texto, escreveu junto aquele texto sobre a Anira? Como é o sobrenome dela? Eu não consigo falar o sobrenome dela. Quando a gente escreveu, eu recebi uma mensagem inbox de um cara putíssimo da vida.
Recebi.
Pô, seu escravoceta do caralho. Escravoceta, mano.
Eu também recebi.
Pelo amor de Deus, meu. Mas é esse tipo de coisa, por exemplo, que a gente... Por mais que a gente sacaneie o Batman vs Superman toda semana aqui religiosamente, a gente não recebe. Não, mas se a gente ficasse sacaneando e fizesse um podcast só sobre isso, a gente ia receber muitos comentários, caras putos da vida. Mas é muito diferente do tipo de comentário que eu tenho certeza que a gente vai receber com esse podcast.
Se ninguém viraria pra gente, vocês estão falando mal de Batman vs Superman, porque vocês não conhecem nada de DC.
Pois é.
Porque a gente foi pago.
Mas porque a gente foi pago, sim.
Inclusive,
é outro tipo de...
Inclusive, essa coisa de ser pago, vamos agradecer aí pelo suporte que tá dando o universo DC, né, gente? Porque, né? Mas enfim. Mas enfim. Mas enfim, vamos contextualizar o que aconteceu na semana passada, o negócio do Currículo Gamer. Eu só peguei a parte do que o cara queria que você desse o ID / Gamer Tag,
já
estava
acontecendo há muito tempo.
Que aí esse seria o Currículo Gamer, para saber se você sabe. A ideia dele era saber se você tinha jogado o suficiente para falar o que você falou, seja lá o que você falou.
A cobrança da ID, da Gamer Tag, por parte dessa comunidade já rolava há um tempinho, mas em escala muito menor. Aí saiu o review de Cuphead.
Uhum.
Em momento algum eles questionaram a minha nota, viu? Só pra deixar claro, porque tem muita gente distorcendo isso, falando que os caras foram me cobrar por eu ter dado 9 de 10. Mas isso em momento algum aconteceu.
Uhum.
O que aconteceu foi, você lançou o review, mas não botou a gamer tag no final, então eu não vou nem ler. Aí eles associam o fato de eu não passar minha gamer tag pessoal, ao fato de que eu estou escondendo alguma coisa. E aí isso explodiu, eles foram cobrar, eu falei, não vou passar. E aí mostrei a babaquice que ele tinha falado de Currículo Gamer, que associa com o meu histórico de jogos nas minhas contas. E o meu Currículo Gamer é isso, suas conquistas, sua porcentagem em tal jogo e tal. E foi aí que a discussão começou a crescer, que eu não tô passando, então tô escondendo alguma coisa e blá 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 blá.
Eu achei que tinha a ver com a coisa, seja lá o que você reclamar, o que você... da nota ou do que você escreveu.
Houveram discussões assim, falar nota tal, mas foi em escala muito maior. Essa aqui eles associam com credibilidade mesmo, mas, né...
Mas
minha conta pessoal, e eles não entendem como uma redação funciona. Eu não jogo na minha conta pessoal, ninguém joga na conta pessoal.
Ainda mais quando é um jogo que você pega
antes. É de review. Os meus jogos na minha conta pessoal.
E esse negócio existe em algum lugar do mundo?
Não.
Tipo, existe algum site, revista, sei lá, que libera?
Site grande, não.
Tá.
Lá fora, nenhum site grande coloca gamer tag do cara no final.
Não, é um portal, né? Não é um blog.
Sim.
Mano, é a mesma coisa que os caras terem que pedir, sei lá, o seu... um perfil numa uma rede social mostrando quantos filmes você já assistiu pra poder fazer a resenha.
Desse dia, eu tava brincando e vieram falar do Letterboxd, que é o que eu começo, que eu uso os filmes que eu vi no ano, não tô vendo minha vida.
Sim, assim. Ou de livro.
Sim, sim.
Tipo, mas a comparação que eu fiquei mais chocada é que, tipo, ah, você, seu Twitter é aberto, seu Facebook é aberto, seu Instagram é aberto, mas sua PSN só é a live, não? Eu, mano...
Não, não quero.
São coisas diferentes. Uma, eu não quero.
É, tipo, foda-se.
Eu abro uma coisa, então eu tenho que divulgar todas? Então, compararam com... Ah, se o policial vier te cobrar sua carteira de motorista, então você não vai mostrar? Ai, não, é um documento.
Com licença, policinha dos games passando.
É exatamente isso. Aí, nesse momento, a gente fala, é melhor ficar quieta pra não falar...
E me corrija se estiver errado, mas um dos motivos de não querer passar é o fato de que vai ouvir galera assim,
eu já
né?
Sim.
E receber mensagens. Eu recebia muitas mensagens assim, falando bobeira, falando putaria. Eu não quero, sabe? Uhum. Ou você abre o videogame na sala da sua casa e tem várias sacanagens na inbox que eu não pedi pra ler. Não faz sentido.
Aí eles falam: ah, mas você pode bloquear as notificações de amigos. E não sei o que lá. Que bom, eu sempre soube disso. Mas é. Aí eu vou bloquear a notificação, aí se meu amigo me manda um convite pra party, eu não vou ver, porque tá tudo bloqueado. É. E outra, não tem que ficar dando essas justificativas, é mesmo?
Sim,
exatamente.
Sim. Mas é que é uma coisa acabou levando a outra. O cara que encheu o saco, fez não querer mandar, e cobra que mande e tudo mais. Como é o suporte das comunidades? Por exemplo, no Twitter. Vocês denunciam essa galera que enche a sala? Não, não funciona o Twitter. Eles rolou? Você tentou denunciar
já
agora?
Fiz, ou, tá. Mas fiz antes também. Uhum. É bem difícil. Porque, assim, tem alguns caras que quando vão atacar, eles sabem bem como mascarar o assédio, entendeu? A gente sabe que é assédio, mas é difícil provar pro Twitter. É, com as palavras dos caras que é assédio.
E se o Twitter quisesse também.
É, se eles quisessem.
Fim de força.
É. Então, se você chegar lá pro Twitter, pra algum cara, pra algum contato do Twitter e falar: tá acontecendo isso, 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 te mostra aqui o grupinho, aí é diferente. Mas, assim, na ferramenta básica de denúncia, isso serve pra Twitter, Facebook e YouTube.
E mesmo quando funciona, tem um delay. Até a pessoa avaliar e fazer alguma providência, já te encheram muito, sabe?
É um por um, né? É um comentário. É muito difícil.
Essa pergunta eu fiz, mas até porque ontem um cara, ele tava... Que teve, acho que ontem, ou anteontem, teve outro protesto daqueles em Charlottesville, mesmo esquema, né?
Sim. Uhum.
Dos caras, e acho que a NBC falou... ativistas brancos, não foi nem supremacistas, nem nazistas, foi ativistas brancos. Deu aquela passada de pano. E o cara, ele ficou revoltado. Tipo, chama de nazi, não sei quem, né? E ele começou, o que veio de gente pra cima dele, ele começou a dar retweet, ele falou, eu tô me fala, denunciando todo mundo. Se vocês estão vendo esses tweets, é porque nada aconteceu. E, de fato, nada acontecia. E a timeline começou a encher daquele negócio, assim. Tipo...
Que absurdo,
né? E tem isso também, até nessa coisa de não tem a ver com joguinhos, mas, enfim, nazista. Teve, eu acho que agora... Ontem, ou sábado, o pessoal do Wolfenstein mandou...
Sim.
Make America Nazi Free Again. E os caras, tipo, como você tá falando de política nos joguinhos? E, mano...
Vocês estão cientes que o Wolfenstein é sobre matar nazista, né? Sabiam
tem outra coisa no jogo. Mas os caras, eles ainda tentam essa coisa, cara.
Sim.
É meio assustador, assim. E você joga há quanto tempo? Tipo, a pergunta não é nem essa. Quando vocês começaram a jogar, que eu imagino que tenha sido bem antes, lá muitos anos atrás... Era minimamente parecido com isso? Como que era quando vocês começaram? Em que momento vocês sentiram que isso mudou? Que isso começou a acontecer? Se é que teve algum momento que isso começou do nada, sei lá.
Nossa, eu não, quando eu comecei a jogar, antes de trabalhar com isso, eu não sentia tanto, porque eu não jogava muito online.
Tá.
E não senti tanto, e eu não, também não... Eu brinco que eu sou meio old gamer, assim, porque eu joguei uma fase quando era muito criança, depois eu fiquei um tempo... sem jogar e voltei a jogar adolescente. Uhum. Então eu perdi várias coisas. Eu vou conversar com as pessoas, ah, eu não joguei esse jogo porque eu não tava lá. Com 12 anos eu não estava jogando videogame. Eu voltei a jogar tipo com 15, 16. Jogar no computador e etc. Tirando The Sims, que The Sims sempre chega na minha casa. Rodava no meu computador, porque rodava até num Pense Bem.
Não, saudades Pense Bem. É. Não é isso que tá voltando com R$500. É, por que você parou de jogar?
Não, foi um breve intervalo, assim. É, e meus pais achavam que, assim, pô, já demos o videogame pra ela e ela tem uma fita. É isso?
Uma fita.
Eu tinha uma fita no meu Super Nintendo e foi isso. E eu tinha Missão Impossível e Top Gear. E foi isso. E aí eu jogava melhor, na casa dos amigos. E aí uma hora também... Ai, eu tive... Depois eu conto essa história, não veio a casa agora. Mas, enfim, rolou um intervalo aí até por, né, tipo, tá, tô sem jogo, acho que já enjoou desses aqui agora. É. E aí, enfim, a vida aconteceu. Mas eu só fui voltar a sentir isso quando eu comecei de novo a trabalhar com games e aparecendo. Uhum. Pouca gente sabe, mas, assim, na faculdade eu fiz estágio na Play TV.
Uhum.
E eu escrevia muito texto lá de jogo, office pro Luciano Amaral, etc, da estagiária lá. Enfim, trabalhei lá um tempo, mas assim, tipo X, beleza. E depois, quando eu trabalhava no UOL, mais especificamente na TV UOL, e aí depois comecei a apresentar o programa de games, que assim, games não fazia parte do meu dia a dia como um todo, era mais uma das coisas que eu fazia, eu atendia entretenimento, e eu falei, pô, eu gosto de videogame... Posso entrar nesse projeto? Pode. E aí, lá que eu comecei a sentir. E justamente porque era um programa que eu ficava de pé, corpo inteiro. E, pô, eu queria parecer bonita no vídeo. E eu olhava e falava, tá, tô bonita assim no vídeo. Eu quero aparecer do jeito que eu acho que eu tô legal. E aí, meu, já era. Porque, assim, era direto comentário por causa das roupas, que eu fui contratada por causa de atributos físicos, que eu fiz teste de sofá, que não sei o quê. Então, assim, não eram nem comentários, não chegava nem a questionar minha capacidade enquanto jogadora ou não, porque acho que nem passava pela cabeça que eu jogava de verdade. Era só uma... Era bem babaca mesmo, era tipo coisa... Tipo passar na frente da construção, era só isso.
Uhum.
E aí tinha coisas muito ruins e coisas ok, e as muito ruins eu falava, gente, vamos apagar. As ok, é tipo, ah, isso é muito bonita, beleza, tá, ficava lá. Tinha coisas que não dava.
Isso que você falou de apagar, rolava uma defesa, digamos assim... Do UOL, ou enfim, alguém existia isso?
Não, era muito mais o nosso feeling, assim, muito mais no...
A gente tem que pedir, né?
É, a gente tem que pedir. Tá. Assim, até eu acho muito legal, por exemplo, o IGN. Eles não fizeram disso, tô até falando pela Bruna, que é uma opinião pessoal minha. É, eu até acho que, assim, é muito legal que eles têm várias meninas na redação.
Uhum.
Poucos sites grandes de entretenimento no Brasil, inclusive até porque são poucos sites grandes de entretenimento no Brasil, tem uma redação com tantas mulheres. Eu acho que eles nunca fizeram disso uma bandeira, assim. Acho que é uma coincidência feliz, mas infelizmente uma coincidência que não acontece em outros sites. E, pô, eu tenho certeza que eles devem estar dando suporte pra Bruna, porque eu vi outras pessoas do site, editores, todo mundo se posicionando. Sim, e colocando. Verdade. Isso é muito importante, porque assim, se você sofre um ataque, ainda mais nessa situação, que é no seu perfil pessoal, sua conta pessoal, o Twitter é pessoal.
Sim.
Né? Por mais que você use ali pra divulgar seu trabalho, é algo pessoal. Se aquilo vai pro seu lado pessoal e a empresa não faz nada, olha, é extremamente desestimulante. Você começa a se questionar, será que eu devo trabalhar com isso mesmo? Será que eu devo ficar aqui? Será que eu sou uma fraude? E, cara, quando você é questionada muito, você tem que estar muito segura do que você está fazendo. E muitas vezes, se o ambiente que você está trabalhando não te dá esse suporte, você vai sair. Já são poucas mulheres. Se a gente ainda perder mais, pô, a gente não vai conseguir ultrapassar isso nunca, sabe?
Uhum. Mas não tinha tão filtro assim, uma galera...
Não, muito
porque, difícil. Por exemplo,
e mesmo em live, então, Borbs, aí
nossa
vai longe.
Senhora.
Eu passei por situações... Eu fazia muita live, não só live, depois também trabalhei na Ubisoft. Fazia muitas lives. Eu li coisas assim, o que permitia, né? Porque às vezes quando a live tá bombando muito, você já nem vê, né? Fica aquele bololô de coisas. Mas assim, li coisas absurdas. Eu ia embora pra casa chateada, mas eu ia fazer o quê? Era uma metralhadora giratória de chorume, né?
Sim. E você especificamente, você parou de trabalhar com isso tem alguma relação ou só a vida, você foi fazer o que você sempre
não,
quis fazer?
Não necessariamente tem relação. Eu até saí da Ubisoft porque na época eu recebi uma proposta de trabalho que foi mais interessante para mim, então tem a ver com isso. Mas assim, vou te dizer que eram coisas assim que me incomodavam no final do dia. Então hoje, por exemplo, no meu canal do YouTube eu falo de games sim, eventualmente. Mas quando é algo que eu me sinto plenamente segura, satisfeita e confortável em falar, eu não vou ficar comprando briga à toa porque no final do dia sou eu sozinha na minha casa. Então essa é uma decisão pessoal da Fernanda. Então, por exemplo, na BGS, vou trabalhar, vou cobrir para o meu canal, minhas redes, vou. Fui ano passado, voltaria a trabalhar com games, voltaria. Tipo, ser meu dia a dia, beleza. Mas assim, hoje no meu canal, eu fiz essa escolha por conta disso. Então assim, eu falo, eu levo hate às vezes, leio bosta, mas eu falo das coisas que eu tô, quando eu tô confortável. Não, disso aqui eu tenho que falar, disso aqui eu quero falar, disso aqui eu... Até porque, né, quando a gente tá, eu tô trabalhando em outra área e eu não tenho mais tanto tempo assim também pra ficar jogando, porque jogar já não é mais parte do meu trabalho, e jogos são caros, eu também não fico ganhando aqui toda hora, então eu também estou jogando um pouquinho menos, né, natural. Mas é difícil, assim, tem situações que você tá fazendo, às vezes, falando ou entrevistando alguém um assunto que não tem nada a ver, você abre o chat e você vê que, meu, as pessoas estão dando a mínima pro meu trabalho, porque elas só estão aqui falando da minha roupa, do meu cabelo, da minha perna, do, sei lá, do branco do olho, entendeu? Fazendo, porque qualquer coisa que tiver aparecendo é um motivo para ser comentado. Não, é, não existe dar motivo, porque qualquer coisa, a mulher estar ali vira um motivo.
Bi e Bruna, vocês chegaram em algum momento questionar o futuro da carreira de vocês com joguinhos?
Eu tive um momento de crise profunda recentemente, assim. Eu comecei a cobrir isso, vamos lá, em 2013, 2014. Por conta de eu ter feito mestrado em arte digital e eu gostar, eu sempre joguei muito. Eu comecei a jogar com 4 anos porque meu pai me sentou na tara e me botou pra jogar. E eu joguei a infância inteira, muito no PC. Porque meu pai trabalhava na IBM, eu tive computador desde muito cedo, e eu era louca por Adventure, minha mãe gosta muito. Então ela reunia os filhos pra jogar os point and click lá da Sierra, e a gente ficava jogando todo mundo junto. Então eu gostava, mas, assim, jogava em casa, jogava com os meus primos e jogava na escola. Na escola era um menino ou outro que falava, nossa, mas você joga, mas não era uma coisa... Conversava de Mortal Kombat, que eu amava com os meus coleguinhas, totalmente inapropriada, né? 8 anos, amava Mortal Kombat. Mas tudo bem.
Nós somos todos, né?
Ficava trocando lista de Fatality no meio da aula, assim, sabe? Todo mundo
Mortal Kombat no DOS, né?
Nossa, amava. Mas era ok. Nossa, Princesa Persia.
Era maravilhoso. Barra de espaço lá.
Vários disquetes. Disquetes circulavam na escola, assim.
Os negócios, os códigos de ARJ para descompactar e compactar. Tô viajando.
Mas assim, não senti hostilidade. Eu comecei a sentir hostilidade quando comecei a jogar Ragnarok.
Tá.
Que aí...
Eu ia entrar nesse mérito aí, mas vamos lá.
Que aí começou a rolar uns negócios estranhos, mas ainda não era tão violento. A virada foi que Fernanda falou, quando você começa a trabalhar com isso. Primeiro texto que eu publiquei falando da questão de mulheres em jogos, que já era uma coisa que me interessava. Nossa senhora, o que eu li, assim... Na época me abalava bastante. Depois eu fui pro Minas Nerds, fiquei um período lá e foi também super legal e tal. Mas o momento até que hoje eu não tô mais no Minas Nerds, tô só com bônus, foi falta de tempo. Desejo de fazer o doutorado e me voltar pra pesquisa. E foi um momento também de que você leva tanto hate, que eu tive uma crise assim do tipo, acho que eu preciso de um tempo de recolhimento aí, meus livros. Vou ficar aqui lendo meus livros, estudando, jogando quietinha pra reestruturar como que eu posso produzir conteúdo que vá mudar essa situação, porque tem uma hora que só o combativo cansa. Eu ficava nessa de cobrir na postura combativa, e tem hora que você sente que você tá, que não tem um diálogo ali, sabe? Eu tô gritando, a pessoa tá gritando de volta e a gente tá gritando um pro outro, e quem já tá predisposto a me ouvir, me ouve. Então eu me sentia pregando pra convertido. E a galera que era cabeça dura não tava nem aí. E aí eu tive esse momento, assim, começo desse ano eu falei, não, eu vou me afastar das coisas mais militantes, eu vou me recolher, vou ficar, tô num período eu e meus livros, tá super legal, e eu vou repensar a estratégia, porque é cansativo, é difícil, e tem horas que você sente que é infrutífero, que acho que isso que é o pior, você sentir que você não tá progredindo, sabe?
Frustração.
É muito ruim.
Você, Bruna?
Eu acho que o meu ponto também de virada foi quando eu comecei, fiz meu primeiro estágio numa redação de games. que é justamente você escrever e aparecer.
Você sempre quis ir para jornalista de games ou
então,
acontece?
Então, eu sempre joguei videogame.
Tá.
É, jogava, meu tio sempre jogou videogame, desde pequenininha, 5 anos lá, Super Nintendo, Mega Drive. E aí começou uma geração de que eu só começava a ganhar console do vizinho. Só que aí quando eu ganhava o console, já tava na outra geração. Então também sempre fui atrasada nas coisas, meu Fê. Até o momento que eu consegui comprar meu próprio console.
Eu também.
É bom ser adulto, né? Videogame é coisa pra adulto, gente.
Dependia das locadoras da vida, porque minha mãe não tava nem aí se eu jogava videogame ou não. Meu tio também não tinha condições de pagar jogo novo, uhum, console novo, então a gente sempre dependia de doações, tanto de console quanto games. Sempre gostei, sempre foi, acho que a coisa que eu mais fiz na minha infância, além de brincadeiras comuns de criança. Mas em termos de trabalhar, a minha primeira opção na vida era gastronomia, pra resumir.
Tá.
Aí depois passou pra design gráfico e depois passou pra jornalismo.
Tá.
E aí quando eu sempre, decidi de última hora, assim, eu sempre tinha pressão na minha escola de, ai, você tem que decidir o que você quer. Sim. Trabalhar. E eu meio que tava mais preocupada em como que eu ia fazer a prova de química do que no que eu ia cursar. Sim. 2 anos.
O problema é o dia seguinte, na verdade.
Exatamente. Eu falei, eu preciso estudar química, eu não preciso decidir agora o que eu vou trabalhar.
O que eu vou ser pelo resto da minha vida.
Exatamente, a gente sabe como é que é essa pressão dos
estudantes. E agora, pelo novo ensino médio, você tem que decidir antes a matéria que você quer, né? É pior ainda.
Ai, gente.
Tudo bem. Isso
sim, é pior ainda.
É que piorou. Já era ruim.
Aí quando eu ingressei em jornalismo, eu falei, tá, eu quero fazer jornalismo. Quando eu decidi que eu ia prestar os concursos de jornalismo, eu falei, tá, eu quero fazer entretenimento, eu quero falar de cinema, porque é o que eu realmente gosto, era muito fã de certos atores e tal. E aí surgiu a oportunidade no segundo ano, que abriu uma vaga de games, eu falei, nossa, eu posso trabalhar com games em jornalismo. Eu não acompanhava veículo, não acompanhava revista, porque nada disso chegava pra mim e eu também não buscava. Não tinha nem ideia de como que eu poderia acessar isso. E aí eu entrei no primeiro estágio de games e na faculdade e estou aqui desde então. E aí, encontrei a casinha. Mas realmente esse assédio, todo contato com a comunidade tóxica aumentou quando eu comecei a trabalhar.
Uhum.
E antes era muito pouco. Não era nada absurdo. Mas eu nunca me senti. No começo era difícil de lidar no sentido, meu, por que esses caras estão fazendo isso? Eles realmente me odeiam? Será que eu não devia estar aqui? Será que eu sou ruim? Não sei o quê. Depois, com o suporte das pessoas, entendendo a situação e entendendo o ritmo da comunidade, hoje em dia eu só fico com raiva, eu fico estressada e aí isso afeta meu estômago.
Sim.
Afeta tudo, mas eu ainda não tive nenhum momento atual de pensar e dizer pra mim mesma, eu não vou mais trabalhar nisso por conta dessa comunidade. Porque no fim das contas eu ainda tô onde eu tô, eles não. Eu ainda tô lá trabalhando.
Pois é.
Então, só dá raiva. O único problema é lidar com a raiva e saber ignorar o tempo inteiro. O que muita gente fala não sei, vocês meninas, se vocês escutam muito, tipo, é só ignorar.
Ah, sim.
Ai, não dá bola pra eles. Gente, se responder o cara vai te fazer se sentir melhor, responde.
Muitas vezes o que essas pessoas, principalmente chat ao vivo, eu fiquei um ano no Ubisoft fazendo lives quase todos os dias. Então virou parte da minha vida lidar também com isso. Sim. Ao vivo e engolir em seco ao vivo e continuar aqui rindo e dançando Just Dance, entendeu? Era maravilhoso. E entrevistando as pessoas e, nossa, muitas vezes as pessoas só querem atenção. Então, eu também aprendi a ligar um filtro ali de meio que, ignorar de fato, mas...
E viver o personagem.
Mas viver o personagem e mandar salve pras pessoas e falar, oi fulano, eu li o que você escreveu aqui no chat,
exatamente.
Um beijo. Eu fazia isso sempre.
Tá.
E as pessoas param, e é bom.
É bom porque elas não esperam isso. Muita gente fala, você ignorar é a melhor resposta que você pode ter pra pessoa, mas eu tô me cagando pra resposta que a pessoa espera de mim. Eu quero saber como que eu vou lidar com a situação. E é isso mesmo, essa semana os gameplays foram 2 lives semana passada.
Não, e tem isso, você continuou gravando, né? No meio dessa confusão,
e aí,
trabalhando,
gente,
normal.
Eu tive uma crise de tosse horrível no meio do podcast. E aí eu tive que sair e eu voltei lacrimejando, tipo, o rosto molhado. Eu tinha secado e quando eu sentei, lacrimejou mais. Ai, ela tá chorando por conta dos nossos comentários e não sei o que lá. Então, tipo, é aquela... Você tem que ter um semancol também. Você tem que ter noção de que você tá no seu trabalho. De que a live não é o lugar pra você responder esses caras. É. Não, não é certo, não é ético.
Você tá dentro, tá respondendo pra empresa. Você tá no seu trabalho.
Exatamente. Então... É, tem que ter essa noção também, não é simplesmente, ah, o fulano de tal tá falando isso aqui, deixa eu responder ele aqui um minutinho. Não, isso não pode acontecer. Você pode fazer essas brincadeiras sutis que você não tá dando.
Tipo, eu tô lendo o que vocês estão falando aqui, hein?
Mas é.
Vamos ser educados aí com o coleguinha no chat. Você
é uma
brincadeira. Mas na boa.
Brincadeirinha.
Essa é a nossa vantagem. Em alguma live da Comic Con, se alguém falou alguma bosta, vai tomar no seu. Aí o cara falou, não, eu falei em outro sentido. Eu até pedi desculpa, porque realmente que eu entendi uma coisa, só que ele quis dizer outra. Aí pedi desculpa, mas...
Acho que foi a que eu tava lá, inclusive.
Foi, acho que você tava mesmo. Em evento muda alguma coisa? Ou eles falam com vocês? Eles assediam, eu imagino que seja o normal, vamos dizer assim, ainda que normal seja horrível, mas tem alguma coisa a mais, assim, você sentem essa toxicidade do online...
Vai pro ao vivo?
Vai pro ao vivo ou não? A galera fica realmente...
Ai,
eu não sinto, mas...
Você não sente? Então, ó, é assim.
Mais em paz, porque a maior parte desses caras não... Quando eles estão na sua frente, eles não conseguem fazer nada. No máximo, o que acontece é pedir tirar foto. Agora, chegar e falar... Ah, porque você não sabe jogar jeito... Nunca aconteceu, porque eles simplesmente não têm coragem. Uhum. A internet mascarando eles.
Nunca também, mas a equipe inteira do bônus é de homens. Então, tipo, geralmente eu tô com eles
tá.
E os caras...
Você já tá meio protegido.
Exatamente. É. Não que eu seja por mim, mas acho que eles se intimidam mais com os outros caras do que comigo.
Eu tive várias experiências diferentes, tipo, em BGS, que eu fui já como repórter de portal, fui como apresentadora de marca, fui como youtuber. E assim, no geral... É só chegar pra tirar foto, super tranquilo, beleza. Mas, assim, o que é curioso é que, assim, pessoas que eu vi me xingando na live...
Tá.
Falou, oi, eu sou fulano. E
vamos tirar uma foto.
Ah, fulano, eu sei. Eu lembro muito bem do que você falou pra mim na live, mas vamos tirar uma foto.
Então...
Isso acontece também.
Dessa BGS, eu já não sei o que esperar.
Tá.
Já conversamos, assim, tipo, ó, fica esperta. Vai gravar alguma coisa? Vê se tem alguém aí atrás, porque... Realmente o que aconteceu essa semana passada, nunca tinha chegado ao nível que chegou antes na minha vida.
Uhum.
Então eu já não sei o que esperar. Se um cara lá chega, ah, isso aqui é um abraço? Meu, vamos dar um abraço. Que bom que você veio aqui. Eu sei que realmente você precisa de um abraço.
Mas é curioso que eu fiz uma reportagem, acho que foi numa das últimas BGS que eu cobri imprensa, site, assim. E... Eu fui perguntando pros meninos, tipo assim, o que você acha de menino que joga videogame? Bem abertão mesmo, pra ver o que que... E conversei com as meninas e tal. E aí, óbvio, muitas meninas, putz, leio muita besteira e tal. Ah, meu namorado não deixa eu jogar. Muitas meninas que gostam de League of Legends jogam com os namorados e tal. Às vezes o namorado só deixa eu jogar com ele e não deixa ela jogar online, com os amigos e nem com... Porque, não só porque ela vai ler besteira, mas porque, não vai jogar.
Não vai na balada?
É tipo isso. Tá. E aí eu também fui conversando com os meninos. E aí levantei aquela velha história da... e se sua namorada jogar... Namoradinha gamer, né? Todo mundo quer uma namoradinha gamer, mas ninguém quer conversar que nem gente com uma mulher que joga videogame. É impressionante. aí fui conversar com algumas pessoas e tal. E uma das pessoas que eu entrevistei foi extremamente agressivo. A ponto, assim, de depois vir me procurar... Tipo assim, ele não percebeu o que ele falou. E eu sou uma mulher com um microfone na mão. Não foi câmera escondida, não foi... Eu e ele estamos on camera. E ele me dando uma resposta absurdamente agressiva. A ponto de depois ele voltou na feira um outro dia dele me procurar e... Eu acho que eu falei besteira, né? Tem como tirar, tem como não sei o quê. Mas assim... Foi, eu fiquei chocada. E se você, eu, depois eu até posso mandar essa matéria caso alguém queira apreciar. Vários falaram coisas absurdas, mas esse em especial a gente até, enfim, botou um blur. Tem uma, porque ele falou um troço que é criminoso. Que nesse falou? Nível. Tipo assim, não, porque eu ia bater na minha namorada. Não sei o que lá. Mas ele falou muito com, assim, com muito ódio, sabe? Tipo,
meu Deus.
É, se ganhar de mim, vai tomar porrada mesmo, porque não é nada a ver. E eu falei, meu,
isso é um absurdo, porque ao mesmo tempo que tem os caras que botam no pedestal, tipo, ai, menina gamer, é um troféu, uma relíquia, não sei o que lá. Tem esses caras que, nossa, meu.
Só que assim, a pessoa não ter noção que tá conversando com uma mulher e falar isso, é tipo, é muito dissociar as coisas. Por isso que eu acho engraçado de, tipo, ah, tá, eles não falam pessoalmente até a página 2, né? Porque eu tive essa experiência aí que foi meio... Ali,
pois
né? Eu, né, cutucando...
Se você vai atrás dos caras, é uma coisa, que nem você fez essa época. Agora, eles virem até a gente apontar o dedo na cara...
Isso não, isso não fazem.
Não fazem, não tem
coragem. Você tá protegido no avatar,
né? Pelo menos isso, né? É. Gente, nosso tempo acabou.
Ah.
Quem está ouvindo isso, se você é desses, como é currículo gamer, etc., vai tomar no meio do seu cu, vai se fuder. A gente não quer...
Você fala, né?
Aqui a gente tem problema, não.
Meu, virou meme, né?
Eu espero, de verdade, se você é ouvindo, se você pensa qualquer coisa parecida com isso, espero que, sei lá, você ouça aqui as meninas, preste atenção, para você pensar a cagada que você está falando, que você está pensando, na real. Respeita as minas, tá tudo certo. Você não tem muito que ir além disso, assim. A vida vai melhorar bastante, só respeitar como uma. A gente já falou isso aqui algumas vezes em diversas outras situações. Mas são pessoas e etc. Isso. Só respeita, cara. Você vai ver como as coisas mudam, como fica tudo mais fácil. E, enfim, espero que o mundo melhore um pouquinho. Gente, brigadão por vocês terem vindo.
Muito obrigado.
Desculpa, agradeço. Obrigada pelo espaço. E a gente precisa naturalizar isso. Mulheres jogam videogame, ponto.
Sim. E mulheres são pessoas, ponto também.
Não só falam sobre mulheres em games.
Sim, falamos. Convide uma mulher.
Sério, Bia, brigadão.
Que agradeço.
Pra te encontrar, fala. Quer dizer, não precisa te encontrar também, mas se deu o seu... Vai que não quer. Mas pra ler o seu trabalho, acompanhar seu trabalho, pelo menos isso.
No bonusstage.com.br.
Muito bem.
E meu Twitter é aberto, tá arroba B3A Blanco, né?
Ah, mas muito agora bem. Você vai ter que passar a sua gamer
tag. Não passa a gamer tag. Não quer ler, tá tranquilo.
Assim, Twitter aberto, não.
Minhas redes, minhas regras. Não passa gamer tag. Quem não quiser me ler, tá tranquilo, não vou guardar mais.
Você é Fê, YouTube?
youtube.com/ Fernanda Pineda e Fê e Pineda no Twitter e no Instagram.
Bruna?
Eu estou no IGN Brasil com vídeos, reportagens e no Twitter em Bruna Penilhas.
Muito bem. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Vocês, sempre que vocês quiserem, sério mesmo, a gente vai chamar sempre que for, mas se vocês quiserem qualquer coisa um dia, queiram falar sobre alguma coisa, pauta é sempre bom pra gente.
Opa!
O microfone está aberto. Certo, meus queridos? Vocês têm alguma Mulher Maravilha, alguma coisa? Não.
Não.
Hoje tá tudo certo.
Tá,
beleza. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem estamos de volta. Aquele beijo, outro tchau.
Tchau.
Tchau.